Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 9 de agosto de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Cúpula da Amazônia chega ao fim.
Países que possuem a floresta em seus territórios reafirmam posição de combate ao desmatamento e na criação de mecanismos de apoio financeiro para a preservação.
E o presidente Lula afirma que investimento em ciência, tecnologia e inovação vai criar oportunidades sustentáveis de emprego e geração de renda para os povos que vivem na floresta amazônica.
Valorizar a floresta não é só manter as árvores em pé, significa dar dignidade para as quase 50 milhões de pessoas que moram na Amazônia sul-americana.
E a participação dos povos indígenas e comunidades tradicionais nas discussões sobre o futuro da Amazônia são tema da entrevista com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Atrair mais investimentos dos BRICS, um grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
A Apex Brasil quer facilitar o fluxo de comércio entre os países. Pablo Mundi.
Juntos, os países produzem quase a metade de todo o alimento do planeta e concentram 40% da população mundial.
Hoje, na apresentação, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
A floresta amazônica no centro do mundo.
Terminou hoje a Cúpula da Amazônia, realizada em Belém, no Pará.
Além dos 8 países da América do Sul que possuem a floresta em seu território, participaram do encontro países africanos e a Indonésia, que possuem florestas tropicais.
Vamos ao vivo, direto para a capital paraense, para saber mais informações com a repórter Graziele Bezerra. Oi, Graziele, boa noite.
Oi, Mariana, boa noite para você também, boa noite para o Luciano. No encerramento da Cúpula da Amazônia aqui em Belém, presidentes e chefes de delegação de 12 países assinaram um comunicado Unidos por Nossas Florestas. O documento reforça o compromisso com a preservação e desenvolvimento sustentável e também reforça a necessidade do financiamento climático por parte dos países desenvolvidos. A repórter Gabriela Noronha acompanhou tudo e preparou uma reportagem. Vamos ouvir.
Por um futuro verde e sustentável, representantes de países da América do Sul, África e Ásia assinaram uma declaração conjunta no segundo e último dia da Cúpula da Amazônia. Além dos 8 países amazônicos da América do Sul, participaram República Democrática do Congo, República do Congo, Indonésia e São Vicente e Granadinas, representando a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. Segundo o presidente Lula, o documento é um primeiro passo para definir uma posição comum entre as nações com florestas tropicais.
Identificamos enormes convergências com os outros países em desenvolvimento com florestas tropicais e estamos convencidos de que é urgente e necessária a nossa atuação conjunta em fóruns internacionais. Reivindicamos maior representatividade em discussões que nos dizem respeito.
O presidente Lula disse que os países defendem juntos que os compromissos de financiamento climático assumidos pelos países ricos sejam cumpridos e que a posição seja reforçada durante a COP28, cúpula de mudança do clima da ONU, que será realizada este ano nos Emirados Árabes.
O que nós fizemos foi dizer ao mundo que nós não aceitaremos mais ficar criando teses que não sejam colocadas em prática. Nós vamos para a COP28 com o objetivo de dizer ao mundo rico que, se quiserem preservar efetivamente o que existe de floresta, é preciso colocar dinheiro, não apenas para cuidar da copa da floresta, mas para cuidar do povo que mora lá embaixo, que quer trabalhar, que quer estudar, que quer comer, que quer passear e que quer viver decentemente. É cuidando desse povo que a gente vai cuidar da floresta.
Chamado de Unidos por Nossas Florestas, o documento assinado pelos países que se reuniram aqui em Belém nesta quarta-feira destaca ainda a necessidade dos mais desenvolvidos acelerarem a descarbonização para atingir a neutralidade de emissões de gases de efeito estufa o quanto antes. O acordo se soma à Declaração de Belém, um documento com mais de 100 parágrafos assinado durante a Cúpula da Amazônia pelos 8 países da América América do Sul. Dentre os compromissos assumidos pelo governo brasileiro, está a instalação de um Centro de Cooperação Policial Internacional em Manaus. De acordo com o presidente Lula, o combate ao crime também será uma das prioridades na floresta amazônica.
Da mesma forma que vamos brigar para garantir a floresta, nós vamos brigar muito para expulsar da floresta o narcotraficante e os traficantes de armas nesse país e o crime organizado.
Nesta quarta-feira, o presidente Lula se reuniu ainda com o presidente da próxima edição da Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a COP28, Sultan Ahmed Al-Jaber. No encontro, eles discutiram temas como transição energética e ampliação da participação social nas discussões. De Belém, no Pará, Gabriela Noronha.
E desde sexta-feira passada, a Belém vem sendo foco em todo o país. A Amazônia no centro das discussões de representantes da sociedade civil, governo e também presidentes de outros países. Uma edição especial do programa Bom Dia, Ministra, foi realizada aqui e contou com a participação da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Ela defendeu a economia sustentável e apontou caminhos para o desmatamento zero até 2030. A Lorena Pacheco preparou uma reportagem com os principais pontos abordados no programa. Vamos ouvir.
No último dia da cúpula da Amazônia, a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, defendeu a política de combate ao desmatamento no Brasil. Segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgados em 3 de agosto, a área sob alertas de desmatamento na Amazônia caiu 42,5% de janeiro a julho de 2023, em relação ao mesmo período do ano anterior. De acordo com Marina Silva, as ações ambientais do governo já mostram resultados positivos.
Nesses primeiros 7 meses do governo do presidente Lula, nós aumentamos a capacidade de fiscalização do IBAMA e do ICMBio em quase 200% e conseguimos uma queda do desmatamento do Brasil nesses 7 primeiros meses de 42%. O mês de julho, que é um dos meses mais difíceis, que temos um pico de desmatamento, a queda foi de 66% e uma queda que foi nos mais diferentes estados da Amazônia.
Outro ponto levantado pela ministra é a agricultura sustentável. Marina defende um modelo de baixo carbono que busca reduzir a emissão de gases, com medidas como a integração de lavoura, pecuária e floresta. Um exemplo desse sistema é a produção diversificada, como criação de gado de corte e leite, plantio de grãos e de florestas comerciais na mesma propriedade. De acordo com a ministra, uma das formas de estimular a transição para uma economia de baixo carbono é o Plano Safra 2023-2024, que vai destinar 364 bilhões de reais para a agropecuária até junho do ano que vem e premiar produções sustentáveis com descontos nos juros do crédito.
Por que que o Plano Safra é e deve ser essa base de transição? Para que a gente use o investimento público para que os produtores possam processualmente e fazendo a mudança do modelo predatório para o modelo sustentável. E nós até nos propusemos aqui, aqueles que já estão fazendo certo possam ter uma vantagem, que é uma redução nos juros que forem, dos recursos que foram tomados.
Marina Silva falou também sobre o acordo comercial Mercosul-União Europeia, que, segundo ela, deverá ser concluído em breve após a queda do desmatamento no Brasil. Negociado desde 1999, o acordo Mercosul-União Europeia teve a parte comercial concluída em 2019 e está em fase de revisão pelos países dos dois blocos. O pacto comercial vai constituir uma das maiores áreas de livre comércio do mundo ao integrar um mercado de 780 milhões de habitantes. O imposto de importação, por exemplo, será eliminado para mais de 90% dos bens comercializados entre os países dos dois blocos após um período de transição de 15 anos. Reportagem Lorena Pacheco.
E a preservação da Amazônia conta com os povos indígenas como aliados. Hoje, no Dia Internacional dos Povos Indígenas, eu conversei aqui em Belém com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. e ela falou sobre a participação dos indígenas nos debates promovidos antes da Cúpula da Amazônia, que reuniu chefes de Estado, e também sobre a contribuição dos povos que vivem na região. Vamos ouvir a entrevista.
Ministra, muito obrigada por nos receber. E hoje, Dia Internacional dos Povos Indígenas, né? O mesmo dia que a gente está encerrando essa cúpula, é uma feliz coincidência?
Talvez seja uma feliz coincidência ou seja uma providência do universo. Povos indígenas, cúpula da Amazônia, proteção da biodiversidade, é uma coisa só, né? Então, hoje é o dia que se comemora, o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E é um dia, né, de marcar a posição em relação a esse reconhecimento, né, do papel dos povos e territórios indígenas para esse tema tão emblemático que é o enfrentamento à crise climática. Né? E nós estamos aqui participando da cúpula, tivemos o primeiro momento, né, que foi os diálogos amazônicos, que contou com uma participação indígena dos 8 países também da Bacia Amazônica. Essa cúpula, essa pré-cúpula, né, que superou as expectativas de participação social, de uma expectativa de 10 mil pessoas, chegamos aí a um total de 30 mil pessoas participando, né, diretamente nas plenárias, nas atividades autogestionadas e também a presença de ministros. Foram 12 ministros do governo brasileiro participando desses diálogos. É um momento que se retoma essa participação social, essa participação popular, e nós, povos indígenas, estamos juntos nessa construção, nessa reconstrução do nosso país.
E o que que fica, então, de legado, tanto para Belém, que sediou esse encontro marcante, e para o Brasil também?
É muito importante esse link dos diálogos amazônicos, as discussões, as cartas que saíram das plenárias foram apresentadas aqui na cúpula para os presidentes e que estão totalmente comprometidos de incorporar essas declarações das plenárias, né, da sociedade civil, ao documento oficial. E aqui está se traçando um caminho, tanto até a COP30, como o presidente Lula fala, né, pensando também nos próximos 30 anos de Amazônia. Então, agora, o caminho são reuniões de trabalho do Tratado da Cooperação Amazônica, né, para detalhar os temas e as metas ali, né, como que vão ser feitos para serem implementados de forma efetiva.
Então, ao longo dos meses, até o final do ano e até lá também a COP, realmente teremos mais participação de indígenas nas tomadas de decisão, também na audição, né, desses indígenas, dos povos indígenas, dos povos da Amazônia?
Olha, eu posso dizer que a participação indígena dos povos da floresta, né, dos povos da Amazônia, ainda é muito incipiente. Precisamos, né, trabalhar para aumentar cada vez mais essa presença e também a participação. Nos espaços da COP, por exemplo, já há uma grande presença de povos indígenas do mundo inteiro. Mas isso não quer dizer que estão nos espaços de tomada de decisão. Eu acabei de reunir, né, com o diretor executivo da UNFCC, que é o painel intergovernamental de câmbio climático, né? E apresentei para ele essa necessidade de aumentar as vozes indígenas também como negociadores. Eu acho que tem um caminho sendo construído, os países estão reconhecendo cada vez mais esse papel dos povos e dos territórios indígenas nessa contribuição de enfrentamento à crise climática. Então, os povos indígenas estão sendo, né, enxergados e compreendidos de que precisam estar dentro. Então, acho que aqui é um momento preparatório, estamos trabalhando para ter mais participação indígena e creio que na COP30, aqui em Belém, nós vamos conseguir ter mais indígena dentro dos espaços oficiais.
Os povos indígenas têm consciência dessa necessidade também de participar desses momentos, né, mostrando suas necessidades, também participando desses momentos de decisão?
Muito, é uma demanda antiga. Inclusive, o Ministério dos Povos Indígenas é uma demanda dos povos indígenas e estamos aqui hoje como resultado, né, desses anos de reivindicação para que nós pudéssemos estar dentro também dos espaços de tomada de decisão. Estamos hoje compondo o Poder Executivo, é um grande ganho, né? Uma grande conquista do Ministério dos Povos Indígenas, mas agora nós precisamos ampliar, né? E que nossas vozes de fato sejam ouvidas e que as propostas que a gente apresenta não só sejam escutadas, mas que também sejam implementadas. O presidente Lula tem demonstrado muito esse compromisso, né? Esse comprometimento, tem assumido muito aquilo que ele falou ainda durante a campanha. Hoje ele está já com algumas ações efetivas, a exemplo da retomada da demarcação das terras indígenas no Brasil, né? Em 4 meses podemos assinar 6 homologações, temos ainda mais algumas para acontecerem, provavelmente ainda esse ano. Hoje seria o dia fundamental, né? Para poder sinalizar mais algumas demarcações, né? Efetivando esse compromisso. Mas num evento internacional aqui, com tantas pautas, não foi possível assinar hoje, mas já estamos trabalhando para definir esse outro momento, né? E certamente os povos indígenas continuam reivindicando mais participação em todos esses processos.
Os povos indígenas da Pan-Amazônia estão na mesma sintonia, ministra?
Sim. Aqui teve a presença de povos indígenas, né, de todos os países da Bacia Amazônica. Aqui na apresentação das plenárias, houve essa diversidade também dos países, né, para estarem trazendo ali os resultados das plenárias. E enquanto o movimento indígena organizado, a COIAB, a COICA, as organizações, né, subnacionais, estão muito em sintonia para chegarem em blocos, né, com as demandas, pensando essas Amazônias, né? Que a Amazônia é muito diversa, essa diversidade de cultura, de povo, de territórios, né? É um bioma, mas que tem aí muita diversidade. E é muito importante, né, pensar a valorização dessa diversidade, pensando também a sociobioeconomia que é gerada, né, produzida por essas pessoas. E nós, povos indígenas, estamos em todo esse contexto, né? Então a Pan-Amazônia está sim junta, unificada, pensando essa proteção da Amazônia, da biodiversidade, mas pensando primeiro em proteger as pessoas que protegem.
Muito obrigada, ministra Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, e nós seguimos aqui acompanhando o encerramento da Cúpula da Amazônia.
Pois é, durante esses dias, né, mais de 27 mil pessoas que vivem na região amazônica participaram dos debates aqui durante os diálogos amazônicos, que foram de sexta à segunda-feira. Foram ouvidos povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, mulheres, jovens, todos que lutam, enfim, para preservar a Amazônia. E eles prepararam 6 relatórios com as principais demandas da sociedade, levaram para a Cúpula da Amazônia. E ontem nós conversamos com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Márcio Macedo, que foi o responsável por toda essa interlocução com os movimentos sociais. A gente chegou a anunciar ontem uma entrevista ao vivo com o ministro, que acabou não ocorrendo, mas nós conseguimos falar com ele na sequência, e o ministro Márcio Macedo fez uma avaliação do trabalho que foi realizado e entregue aos presidentes.
Foi um debate muito profundo, foram 27 mil pessoas que estavam aqui, foram 8 mesas de debate, das quais 3 transversais, mais de 400 atividades autogestionadas pelos movimentos sociais. Foi um ambiente de um debate muito qualificado. Tem demandas de proteção à floresta, tem demandas sobre águas, tem demandas sobre transição energética, tem demandas sobre mudança do clima. Então, são temas muito em comum nos países que são da Amazônia.
E hoje aqui em Belém, o presidente Lula teve reuniões com 4 chefes de Estado da Bolívia, Peru, República Democrática do Congo e também República do Congo. A ideia é estreitar a relação entre os países que participaram da Cúpula da Amazônia, que acabou hoje. É com vocês, Ariana, Luciano.
Graziele Bezerra, muito obrigado pela sua participação aí de Belém toda essa semana aqui na Voz do Brasil.
Parcerias para atividades de formação artística e cultural.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre o programa Olhos d'Água, lançado hoje pelo Ministério da Cultura, que vai investir 20 milhões de reais.
ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, visitou hoje o campo de instrução de Formosa, em Goiás, para acompanhar o início das investigações sobre o acidente envolvendo um helicóptero da Marinha ontem.
14 militares estavam na aeronave participando de um treinamento. Dois deles morreram e dois precisaram passar por cirurgias. Os demais tiveram ferimentos leves.
De acordo com o ministro e com o comandante da Marinha, o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, um relatório preliminar sobre as causas do acidente será entregue em 180 dias.
O ministro ressaltou que todo o apoio vem sendo oferecido às famílias dos militares mortos e aos que estão feridos.
O almirante explicou que a operação de treinamento envolvia riscos inerentes à atividade militar e que não será interrompida por ser relevante para a preparação dos militares.
De acordo com o comandante Olsen, a operação envolvia o desembarque de fuzileiros navais numa simulação marítima e também em terra.
O Brasil quer aumentar a participação comercial no BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Para isso, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, está discutindo propostas com o governo e o legislativo.
A ideia é facilitar o fluxo comercial internacional e atrair investimentos dos outros países do grupo.
O encontro também é uma preparação para a cúpula dos BRICS, que vai ocorrer no fim deste mês.
De olho no mercado externo dos países emergentes, a Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, reuniu representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, do Banco Central e da Frente Parlamentar do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Para o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, o Brasil pode ter uma participação ainda maior na relação comercial com os países do BRICS.
Eu acho que nós temos que trabalhar nesse sentido, porque os investimentos estrangeiros diretos dos países dos BRICS, sem o Brasil, no mundo inteiro, passam de 3 trilhões de dólares. E só 1% desse investimento direto estrangeiro vem para o Brasil. Isso é um desafio.
Jorge Viana também defendeu soluções mais eficientes para transações comerciais entre os países.
Essa demora ou essa rapidez, o fluxo de recursos acontece no comércio exterior, ela é decisiva para você ter mais comércio. São ambientes de negócio que precisam ser tratados para o Brasil ser também rápido, eficiente.
O encontro antecede a reunião de cúpula do BRICS em Joanesburgo, na África do Sul, a partir do dia 22 de agosto. O BRICS representa 21% do PIB mundial, o produto interno bruto, que é a soma de todos os bens produzidos. Juntos, os países produzem quase a metade de todo o alimento do planeta e concentram 40% da população mundial. Reportagem Pablo Mundim.
O Ministério da Cultura lançou hoje o programa Olhos d'Água.
Serão selecionados 70 projetos de formação continuada em arte, cultura e pensamento, com investimento total de 20 milhões de reais.
As inscrições estarão abertas a partir de amanhã até 11 de setembro e devem ser feitas pelo endereço portal.transferegov.sistema.gov.br.
A ministra da Cultura, Margarete Menezes, esteve no lançamento e falou no poder de transformação da cultura.
Todas as experiências que vimos, onde chega um movimento cultural, onde chega uma ação cultural, onde é dentro da família alguém que começa a seguir alguma coisa da arte e que tem apoio, ele transforma aquele lugar. Porque a cultura gera vida, cultura gera benefício, arte gera benefício. Então, quando vem um projeto que tem essa intenção, que tem essa sensibilidade de apoiar quem faz, de apoiar quem já tem um entendimento, que já está ali com a mão na massa para fortalecer aquela ação, o resultado disso é fortalecimento da economia, é fortalecimento da vida, é resgate de seres humanos. São oportunidades que se chegam.
E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
Fique agora com o Minuto TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Governo Federal.
Minuto do TCU.
No dia 15 de agosto, o Tribunal de Contas da União vai realizar audiência pública para debater a proteção das terras e direitos indígenas. O objetivo é identificar oportunidades para aperfeiçoar a atuação do Estado e a integração das instituições que trabalham com políticas públicas relacionadas ao tema. O encontro terá a participação de representantes do Ministério dos Povos Indígenas, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e da União dos Povos do Vale do Javari. O evento será transmitido ao vivo pelo canal oficial do TCU no YouTube, a partir das 14h. A audiência será aberta para todos que tiverem interesse em participar. As inscrições já estão abertas. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Plenário do STF elegeu hoje a próxima administração da Suprema Corte.
STJ mantém condenação da Igreja Universal, que deverá pagar indenização milionária por demolir casarões históricos.
TSE multa Jair Bolsonaro por propagar desinformação nas eleições de 2022.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do STF elegeu hoje a próxima administração da Suprema Corte.
Após votação, a presidente ministra Rosa Weber declarou o resultado.
Eleito o ministro Luiz Roberto Barroso para exercer a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça no biênio 23-25. Vice-presidência, eleito o ministro Luiz Edson Fachin.
A posse está agendada para o próximo dia 28 de setembro.
Na sessão de julgamento, os ministros retomaram a análise de ações sobre a constitucionalidade de diversos pontos do pacote anticrime, entre eles a criação do juiz das garantias.
STJ mantém condenação da Igreja Universal a pagar mais de 23 milhões de reais por danos patrimoniais e morais coletivos.
O motivo foi a derrubada de 3 casas declaradas Patrimônio Cultural. Fátima Uchoa.
Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, o objetivo era construir estacionamento para os fiéis. Ao reconhecer que as casas destruídas estavam protegidas como patrimônio público, o Tribunal Estadual, além de definir a indenização, determinou que a Igreja Universal construísse memorial em referência às casas destruídas. No STJ, o ministro Sérgio Coquina negou provimento ao recurso especial da Igreja. Ele explicou que os imóveis estavam protegidos por decreto de intervenção provisória e, embora não estivessem efetivamente tombados quando foram demolidos, já tramitava o processo administrativo para o tombamento, sobre o qual a Igreja Universal foi notificada.
Lei de improbidade administrativa não é aplicável a diretor de colônia de pescadores.
A 8ª turma do TST entendeu que o dirigente não é agente público. Samanta Flor.
O presidente da colônia de pescadores de Luiz Correia, no Piauí, foi denunciado pelo Ministério Público do Trabalho por supostamente manipular as contas da associação para comprar votos nas eleições da diretoria. Segundo a ação civil pública, ele emitia recibos de pagamento das contribuições em valor maior do que o devido, beneficiando alguns filiados em prejuízo de outros. O colegiado decidiu que o diretor da colônia não é considerado agente público para fins de aplicação das penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa.
TSE multa Jair Bolsonaro por propagar desinformação nas eleições de 2022.
A ação envolvia a página Lulaflix. Carol Lasno.
Os ministros aplicaram multa individual de R$20 mil à coligação pelo Bem do Brasil, a Jair Bolsonaro e a Lucas Alex Pedro dos Santos, por veiculação de notícias falsas na internet. A representação feita pela coligação Brasil da Esperança apontava a divulgação de ofensas e de desinformação por meio do site e do respectivo canal do YouTube. Em outubro do ano passado, o TSE já havia determinado que os responsáveis identificassem que o conteúdo consistia em propaganda eleitoral de Bolsonaro. O site estava cadastrado no CNPJ de Bolsonaro, mas não foi declarado no registro de candidatura como um dos sites oficiais.
TRF1 recebe denúncia do MPF e torna réu Alan dos Santos por ameaça ao ministro Luiz Roberto Barroso.
O blogueiro. Publicou vídeo desafiando a enfrentá-lo pessoalmente. Marissa Omena.
O tribunal reformou a decisão da primeira instância que havia rejeitado a denúncia sob a justificativa de que as ameaças não poderiam ser concretizadas contra o ministro Luiz Roberto Barroso. O MPF recorreu alegando que o crime de ameaça é caracterizado justamente pela promessa de um mal injusto e grave, como dano físico, material ou moral contra alguém. Com a nova decisão, Alan dos Santos vai responder na justiça pelo crime de ameaça e, se for condenado, pode cumprir pena de 1 a 6 meses de prisão, além do pagamento de multa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que tipifica crime de massacre em escolas e demais locais públicos. CPMI do 8 de janeiro, relatora quer nova convocação de ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, preso por suspeita de tentar interferir na eleição. Vai a plenário proposta de auxílio aluguel para mulher vítima de violência. Boa noite. Quem cometer crime de massacre em locais de aglomeração pública poderá ser condenado a pena de 20 a 30 anos de prisão por vítima. É o que prevê um projeto aprovado hoje no Senado e que segue para a Câmara dos Deputados. A proposta inclui o crime de massacre quando ocorrido, por exemplo, em escolas, creches, museus, templos religiosos, aeroportos, estações de metrô, estádios ou qualquer local em que haja aglomeração de pessoas. O repórter Bruno Lourenço tem os detalhes.
Projeto de lei do senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, cria no Código Penal a tipificação do crime de massacre e prevê punição também para os atos preparatórios de planejamento. O colega de partido e relator, Sérgio Moro, do Paraná, diz que os recentes acontecimentos levam à necessidade de atualização da legislação.
Para que seja dado um tratamento mais rigoroso a esse tipo de crime, homicídios múltiplos em locais públicos, mas igualmente também prevê a criminalização do planejamento desses ataques e a apologia a esses ataques.
Por sugestão de Sérgio Moro, o texto aprovado prevê pena de 20 a 30 anos de cadeia por vítima, pena de 4 a 12 anos para o planejamento de massacres e de 2 a 6 anos por incitação pública ou apologia ao crime. A proposta ainda inclui o crime de massacre no rol dos hediondos.
E seguiu para o plenário, em caráter de urgência, o projeto que incentiva profissionais de educação e da saúde a identificarem alunos vítimas de pedofilia. A proposta foi aprovada hoje pela Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Yara Farias Borges.
O projeto inclui na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como fundamento da formação dos profissionais da educação e como princípio do Sistema Único de Saúde, a proteção integral de crianças e adolescentes e atenção à identificação de maus-tratos, negligência e violência sexual contra os menores. A relatora Tereza Leitão, do PT pernambucano, considera importante o olhar clínico treinado dos profissionais de educação, por exemplo, na identificação de menores vítimas de algum tipo de violência.
O PL reafirma a preocupação constitucional com a saúde integral de crianças e adolescentes no país e também fornece um instrumento concreto de operacionalidade, tanto da proteção integral assegurada constitucionalmente, quanto de obrigações internacionalmente assumidas pelo Estado brasileiro para a proteção desse importante e precioso grupo etário.
A proposta segue para a votação do plenário em caráter de urgência.
Após a prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, a relatora da CPMI do 8 de janeiro decidiu convocar novamente Silvinei Vasques. Em depoimento prestado em junho, ele negou o uso da corporação no segundo turno das eleições. Repórter Érica Christian.
No depoimento prestado em junho, Silvenei Vasques negou o uso da corporação no segundo turno das eleições, com o aumento da fiscalização nas cidades do Nordeste, onde o presidente Lula tinha alcançado mais votos no primeiro turno. Além disso, o ex-diretor da PRF é acusado de omissão diante dos bloqueios de caminhoneiros após o resultado das eleições. Elisiane Gama destacou que no dia da oitiva enviou uma representação contra Silvinei Vasques por ter faltado com a verdade.
Quando Silvinei esteve aqui na comissão, ele mentiu de uma forma escancarada. A partir desta prisão está clara a necessidade de reconvocação e fazer uma compatibilidade a partir dos documentos que nós levantamos com a fala que ele trouxe aqui na comissão.
O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, não considera a prisão de Silvenei Vasques como motivação para o ex-diretor da PRF voltar à CPMI.
O fato da prisão não é elemento suficiente para justificar a nova convocação para um novo depoimento. É preciso verificar quais são os fatos novos que justificam isso. Mas é legítimo a senadora relatora pedir um novo depoimento.
Ainda não está agendada a sessão para a votação do requerimento de convocação de Silvenei Vasques e novos pedidos de acareação.
O Senado terá uma sessão de debates para discutir a descriminalização do porte de drogas para o consumo pessoal. O autor do requerimento para a sessão, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, lembrou que o tema é controverso e divide opiniões até de especialistas. Repórter Alexandre Campos.
O Supremo Tribunal Federal está analisando uma ação sobre o tema. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, além de invadir a competência do Congresso Nacional de definir essa questão, o STF não tem observado as consequências de uma eventual decisão favorável à flexibilização da regra atual.
Isso é gravíssimo. Ou seja, quando se surpreender alguém que esteja a praticar qualquer daqueles verbos do tipo penal do tráfico de drogas, mesmo com pequena quantidade, haverá tolerância legal e judicial para esse tipo de conduta? Então tudo isso tem que ser refletido, tudo isso tem que ser considerado.
Autor do requerimento para a sessão temática, o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, lembrou que este é um tema controverso que divide opiniões de especialistas e de pessoas comuns. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, sugeriu a participação não apenas de representantes dos Ministérios da Justiça e da Saúde na discussão. Para ele, é preciso convidar envolvidos diretamente no tratamento de usuários, como médicos e pessoas que atuam nas casas de recuperação. A data da reunião ainda será definida.
O relator do projeto que regulamenta o lobby no Brasil defendeu hoje a aprovação rápida da proposta no Senado. A Comissão de Fiscalização e Controle discutiu o assunto em uma audiência pública. Repórter Floriano Filho.
André Amaral, analista da Transparência Internacional Brasil e do Instituto Democracia e Sustentabilidade, afirmou que essas instituições são a favor da regulamentação. O deputado federal Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, foi o relator da proposta que veio da Câmara e explicou que o motivo histórico para a demora na regulamentação do lobby foi o estigma criado em torno da atividade. O relator no Senado é Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que quer encaminhar o assunto com agilidade. Ele fez uma comparação com a reforma tributária.
Nosso objetivo é, de fato, tratar dessa matéria de forma célere, até porque, como a reforma tributária, né, são mais de 30 anos também que estão falando sobre isso, e a gente precisa, num determinado momento, aprovar.
O relator também pretende ouvir instituições como as Confederações Nacionais da Indústria e da Agricultura e a Ordem dos Advogados do Brasil.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje o pagamento de um auxílio aluguel a mulheres vítimas de violência doméstica. O benefício seria dado por até 6 meses a pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica. Se aprovado pelo plenário, o projeto segue para a sanção presidencial. Repórter Bruno Lourenço.
A Lei Maria da Penha elenca uma série de medidas protetivas de urgência que podem ser tomadas pelo juiz em relação a mulheres vítimas de violência doméstica, como a separação de corpos e o encaminhamento da ofendida e dependentes a programas sociais. A proposta inclui o pagamento de auxílio aluguel, com valor fixado de acordo com a situação de vulnerabilidade da vítima, entre essas medidas. A senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, diz que o auxílio é importante para assegurar que mulheres busquem moradia e guarida adequadas quando se depararem com situações de ameaça, hostilidade e violência que tornem necessária a saída de seus lares.
No Brasil, estima-se que a cada cinco mulheres são espancadas a cada 2 minutos. Em mais de 80% dos casos reportados, o responsável é o marido, o namorado ou o ex-parceiro, que também se aproveita da dependência financeira da vítima.
O custeio do auxílio-aluguel será realizado a partir das dotações orçamentárias de estados e municípios.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Ex-ministro da Justiça depõe na CPMI do 8 de janeiro.
Plenário aprova gratificação para defensores públicos que acumulam funções.
Proposta impede corte de recursos de órgão responsável por patentes.
Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou projeto que impede o contingenciamento de recursos destinados ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. O repórter Antônio Vital explica os detalhes do projeto.
O INPI é uma autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que tem entre suas atribuições o registro de marcas e patentes, desenho industrial e até programas de computador. O projeto foi apresentado pelo deputado Marcos Pereira, do Republicanos, de São Paulo, com o argumento de que o bloqueio aos recursos orçamentários do INPI faz com que o registro de marcas e patentes possa demorar até 10 anos para ser concedido. O contingenciamento de recursos é uma forma de ajustar os gastos públicos à lei de responsabilidade fiscal, mas recursos aplicados no investimento em ciência e tecnologia, por exemplo, não podem ser contingenciados. O projeto recebeu em plenário parecer favorável do relator, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, na forma do texto elaborado pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Na comissão, o relator, deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, disse que o projeto permite ao INPI dar vazão ao grande número de pedidos de patentes fundamentais para a economia do país. No plenário, apenas o Novo se posicionou contra o projeto, como explicou o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina.
Isso aqui só estimula gasto ineficiente. Como pode você proibir um órgão de economizar, de contingenciar? Por quê? Um órgão burocrático. Se tem um bom gestor, ele não precisa daquela despesa. Tem alguma tecnologia, algum funcionário mais eficiente, ele obrigatoriamente ele vai ter que gastar. Por quê? Porque os parlamentares decidiram assim.
A maioria do plenário, porém, aprovou o projeto. Para o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, a proposta protege uma instituição fundamental para o avanço tecnológico.
Nesse momento, a gente vai fazendo o que deixou de ser feito. Inclusive, no passado, nos últimos 4 anos, nós vimos uma total perseguição a todas essas instituições que buscavam avanço tecnológico.
O projeto que impede o contingenciamento de recursos destinados ao INPI seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Luiz Carlos Rauli, do Podemos, do Paraná, informa que o Congresso aprovou o arcabouço fiscal que considera a mais importante reforma econômica liberal. Para ele, a criação do imposto sobre o valor agregado é uma evolução tecnológica que permite ao Estado a cobrança automática de impostos.
Luiz Carlos Rauli acredita que a mudança, associada ao sistema bancário robusto, vai acabar com a guerra fiscal entre Estados, colocar fim às renúncias fiscais, à inadimplência e à sonegação e diminuir os impostos pagos pelos consumidores.
Heitor Chu, do PSB Gaúcho, informa que, durante a participação da delegação brasileira no Parlasul, realizada no Uruguai, foram debatidos o fortalecimento do bloco e o desenvolvimento continental em vários setores econômicos.
Heitor Chu chama atenção para a necessidade de proteger os interesses nacionais diante de países desenvolvidos, como os da União Europeia, a fim de assegurar a estabilidade dos setores produtivos.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, parabeniza o governo federal pelo sucesso do lançamento do Desenrola Brasil. Segundo o deputado, 4,8 milhões de pessoas no país tiveram a oportunidade de limpar o nome desde que o programa entrou em vigor.
Para Helder Salomão, o presidente Lula está governando para colocar o povo brasileiro no orçamento público, algo que teria sido esquecido durante a última gestão.
Davi Soares, do União de São Paulo, destaca o trabalho da Frente Parlamentar Brasil-Coreia do Sul em prol do plano de recuperação de 40 milhões de hectares de áreas degradadas com financiamento externo.
Davi Soares explica que o projeto vai possibilitar a duplicação da produção de grãos no Brasil nos próximos 10 anos. O deputado contextualiza que países como Coreia do Sul e Japão dependem da importação de quase todos os alimentos que consomem por ter pouca terra arável e que a exportação brasileira pode se beneficiar disso.
Direitos humanos.
A Lei Maria da Penha completou 17 anos de vigência no dia 7 de agosto. No plenário da Câmara, deputados destacaram os desafios que ainda existem para a plena implementação da lei.
Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, observa que a violência contra a mulher ainda persiste como uma triste realidade no país. Segundo a deputada, mais de 18 milhões de mulheres brasileiras são vítimas de violência doméstica anualmente.
Reginete Bispo celebra a recente alteração na lei sancionada pelo presidente Lula, que concede medidas protetivas baseadas no depoimento da mulher. Ela cobra que essa norma seja acolhida e respeitada pelo sistema de justiça.
Bebeto, do PP, lamenta a alta incidência de casos de violência doméstica na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.
Bebeto defende a aprovação de projeto que proíbe condenados pela Lei Maria da Penha de prestar concurso público ou exercer cargos comissionados.
Gisela Simona, do União, lembra as dificuldades para a implantação da lei, mas ressalta o sucesso da Patrulha Maria da Penha em Mato Grosso, que é organizada pela Polícia Militar.
Gisela Simone informa que o programa proporcionou a proteção de mais de 4.500 mulheres sem nenhuma vítima de feminicídio em 2022.
Homenagem.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, celebra o aniversário de Candiba, que completou 61 anos de emancipação política. O deputado aponta que a dedicação e o trabalho árduo da população fará com que a cidade seja próspera e desenvolvida.
Charles Fernandes ainda comemora o aniversário de Piripá, que também completou 61 anos de fundação. O deputado parabeniza a prefeitura da cidade pela construção de uma escola em tempo integral no município.
Luiz Gastão, do PSD do Ceará, lamenta a morte do empresário Antônio Oliveira Santos, presidente de honra da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O deputado menciona que o empresário não apenas promoveu o crescimento e a democratização do sistema CNC, SESC e SENAC, mas também deixou um impacto duradouro nessas instituições.
Justiça.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria gratificação para os defensores públicos federais que acumularem atribuições em mais de um município. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Essa gratificação será paga sempre que o acúmulo de tarefas for superior a 3 dias e será equivalente a 1/3 do subsídio dos defensores, pago proporcionalmente aos dias trabalhados. Gratificação parecida já existe há quase 10 anos para membros do Ministério Público e do Judiciário. A proposta foi apresentada em 2014 pela Defensoria Pública da União. O relator, deputado defensor Stélio Denner, do Republicanos, de Roraima, apontou que o projeto vai permitir a atuação da Defensoria Pública em municípios que hoje não têm representantes da instituição. A Defensoria Pública foi criada em 1994 com a atribuição de representar pessoas com renda de menos de 3 salários mínimos na Justiça. Ela pode ainda propor ações judiciais a favor de direitos coletivos da população carente. A proposta foi aprovada de maneira simbólica pelo plenário, com apoio de praticamente todos os partidos. Para o deputado Murilo Galdino, do Republicanos da Paraíba, o projeto faz justiça e beneficia a população.
A Defensoria Pública é o braço da justiça dos que mais precisam. Esse projeto vai permitir com que ela se interiorize pelo Brasil, chegue ao nosso interior, chegue ao nosso sertão. Esse processo faz justiça, meus colegas, aos defensores e defensoras federais que há quase 10 anos aguardam por essa medida, que já é realidade no Ministério Público e no Poder Judiciário desde 2014 e 2015.
O único partido a se manifestar contra o projeto foi o Novo. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, disse que a proposta prevê gratificação sem o correspondente aumento de carga de trabalho.
Não existe previsão do texto da lei que há aumento de carga de trabalho semanal. O que haverá, sim, é um aumento de atribuição. O benefício é uma gratificação correspondente a um terço do subsídio. Então, por exemplo, um defensor público, acaso ele receba R$30 mil por mês, ele passará a receber mais R$10 mil por mês, portanto, R$40 mil.
O projeto também prevê o pagamento de diárias para os defensores que forem obrigados a se deslocar para outro município. De acordo com o relator, defensor Stélio Denner, o orçamento desse ano já prevê R$10 milhões para cobrir os custos da proposta. O projeto que cria gratificação para os defensores públicos federais que acumularem atribuições em mais de um município seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O Supremo Tribunal Federal está julgando a possibilidade de descriminalização do uso e porte de maconha para fins pessoais. O debate do tema pelo Judiciário repercutiu entre os deputados.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, informa que vai apresentar um projeto de lei para tornar crime de tráfico o porte de mais de 10 gramas de droga. Ele declara que o julgamento no STF é um desrespeito e convoca os parlamentares a tomarem para si a responsabilidade de legislar.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, destaca que o tema já foi discutido e rejeitado no Congresso. O parlamentar alerta que a decisão do STF pode estimular a venda ilegal e aumentar o ciclo de marginalidade dos traficantes e das pessoas que roubam para consumir drogas.
Gilvanda, federal do PL do Espírito Santo, argumenta que a decisão do Supremo pode fomentar o crime organizado e a destruição de famílias. Para ele, é prerrogativa do Congresso Nacional legislar sobre temas de interesse nacional.
Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, acredita que uma possível legalização da maconha teria consequências negativas para a sociedade. A deputada argumenta que, em vez de debater a legalização de drogas, as autoridades deveriam se concentrar no fortalecimento das casas de tratamento para viciados.
Política.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, critica a utilização de mentiras e a propagação do ódio como metodologia política que, segundo a parlamentar, vem sendo usada desde a campanha eleitoral contra Lula.
De acordo com Érica Cocai, o aumento dos investimentos em saúde e educação, a retomada de programas sociais e o enfrentamento do racismo estrutural destacam o compromisso do governo Lula com o povo.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, expressa preocupação com a possível submissão do Congresso Nacional perante outros poderes. O deputado considera que o parlamento está inerte diante de algumas decisões do Supremo.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, questiona os motivos que levaram o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Gonçalves Dias, a declarar que não sabe nada sobre as atividades do MST na CPI que investiga a organização.
Messias Donato também informa que José Rainha, ex-líder do movimento, foi preso e confrontado com provas de sua participação em crimes que levam terror ao campo.
Márcio Correia, do MDB de Goiás, alerta que faltam soluções políticas para um país tão rico em relação ao meio ambiental. Ele afirma que é preciso oferecer caminhos sustentáveis ecológica e economicamente para lidar com a preservação da natureza.
Márcio Correia também critica o texto da reforma tributária aprovado na Casa no último semestre. O deputado alega que a proposta quebra o pacto federativo.
Desenvolvimento regional.
Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, critica a declaração do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que sugeriu a criação de um bloco composto somente por estados do Sul e Sudeste.
Gervásio Maia rejeita qualquer espécie de tentativa de segregação regional. O deputado lembra que alguns municípios mineiros, inclusive, foram incluídos na área de atuação da SUDENE por possuírem problemas sociais semelhantes aos de estados nordestinos.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, também critica o posicionamento do governador Romeu Zema. Na visão do deputado, o governador mineiro foi preconceituoso com o povo nordestino.
Flávio Nogueira afirma que falta a Romeu Zema a reflexão e pensamento sobre a época atual e a necessidade de convivência democrática na política.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, acredita que o governador de Minas Gerais tem razão em defender o protagonismo das regiões Sul e Sudeste, que concentram a maior parte da população brasileira e da produção econômica.
Luiz Lima argumenta que 70% da economia do Sul e do Sudeste financiam a política administrativa do Nordeste, que, segundo ele, é ineficiente há anos. O deputado destaca que é preciso interromper o vício de dependência econômica.
Cobalchini, do MDB, defende os produtores de leite de Santa Catarina. De acordo com o deputado, o setor sofre com o aumento da importação do produto da Argentina e do Uruguai.
Cobalchini pede medidas urgentes do governo federal em prol dos produtores de leite catarinenses. Segundo ele, diversas pessoas estão abandonando a atividade em função da crise, afetando cerca de 30 mil famílias que dependem do comércio leiteiro do estado.
Comissões. Em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, Anderson Torres afirma que a minuta do golpe era imprestável e alega desconhecer a origem do documento. A repórter Lara Raj acompanhou o depoimento.
O ex-secretário de Segurança do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, disse aos integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro que o texto chamado de Minuta do Golpe é uma aberração jurídica e que não sabe quem entregou ou produziu o documento. Ministro da Justiça no governo Bolsonaro, Torres era secretário de Segurança Pública do DF no dia dos ataques às sedes dos três poderes. Na ocasião, ele estava nos Estados Unidos. Anderson Torres chegou a ser preso por 117 dias a pedido da Polícia Federal, acusado de omissão. Atualmente está solto e usa tornozeleira eletrônica. O ex-ministro lembrou que a minuta de golpe foi encontrada no dia 10 de janeiro durante uma busca e apreensão da polícia em sua casa. Ele disse que levava documentos vindos de diversas fontes para casa em razão da sobrecarga de trabalho e que o documento chamado de minuta do golpe seria descartado. Ele classificou o documento como fantasioso.
Basta uma breve leitura para que se perceba ser imprestável para qualquer fim, uma verdadeira aberração jurídica. Esse papel não foi para o lixo por mero descuido. Não sei quem entregou esse documento apócrifo e desconheço as circunstâncias em que foi produzido. Sequer cogitei encaminhar ou mostrar para alguém.
Segundo Anderson Torres, como secretário de Segurança do DF, até dia 6 de janeiro à noite, ele não tinha qualquer informação de que haveria ações radicais no dia 8. E garantiu que se o protocolo de ações integradas previsto para o dia das manifestações tivesse sido seguido à risca, os atos teriam sido evitados. Ele disse que viajou de férias com a família no dia 6 à noite, após aprovar o protocolo de ações e enviar a todos os envolvidos. A relatora da CPMI do 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, afirmou que não é crível que a minuta do golpe encontrada na casa de Anderson Torres era lixo para ser descartado, conforme alegou o depoente.
No documento da polícia, do Ministério Público Federal, da PGR, em um dos pontos ele diz o seguinte: não se trata de documento que seria jogado fora, estando ao invés muito bem guardado em uma pasta do governo federal e junto com outros itens de especial singularidade, como fotos de família, imagem religiosa, enfim. E na fotografia que nós temos a esta comissão, mostra que ela não estava numa caixa jogada do lado, ela estava num armário bem posicionada.
A relatora questionou também a coincidência da viagem do ex-secretário de Segurança do DF STF no período dos atos de 8 de janeiro e lembrou que vários alertas dos atos foram feitos pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e foram ignorados por Anderson Torres. A relatora questionou ainda onde o ex-secretário identificou os erros na execução do protocolo de ações integradas da Secretaria de Segurança Pública do DF.
A Polícia Militar, então, não enviou o efetivo suficiente para fazer o acompanhamento em relação à Praça dos Três Poderes.
Eu acredito que, pelo que a gente viu nas imagens, faltou policiais ali naquele
dia. Ou seja, o senhor sai do país dois dias antes, vai, cumpre, na verdade, umas férias, não é? Que acaba sendo algumas coincidências que a gente precisa entender.
Parlamentares governistas apontaram omissão e conivência do ex-secretário Anderson Torres nas falhas na execução do protocolo de segurança previsto para o 8 de janeiro. Já os parlamentares da oposição tentaram atribuir responsabilidade pelas falhas ao ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e a apresentação de Mônica Tati e Paulo Triolo. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.